Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vocação, chamado e eleição. Capítulo 5. Diversas facetas de um mesmo chamado e a diversidade de chamados. O tema vocação, chamado e eleição, em algumas situações, pode parecer complexo. Entretanto, esta complexidade, muitas vezes, pode estar associada a uma não dedicação à compreensão mais ampla e global de alguns aspectos básicos a ele relacionados. Algumas pessoas tendem a abordar somente um aspecto específico ou único de um tema e dar a algum detalhe um peso de exclusividade como se um único ponto fosse o aspecto global do tema, fazendo-o, porém, em detrimento da percepção e da compreensão do quadro maior envolvido no respectivo assunto. Assim, em alguns grupos de cristãos ou que se dizem cristãos, há, por diversas vezes, um peso exagerado dado ao aspecto de um chamado específico que uma pessoa deveria descobrir e exercer, fazendo com que muitas pessoas fiquem perguntando umas às outras perguntas tais como: qual é o seu chamado? Para o que Deus chamou o irmão ou a irmã? O irmão ou a irmã já descobriu o seu chamado? E assim por diante. E nestes cenários que focam somente o que é específico, muitos indivíduos ficam tão absorvidos com a ideia de terem um chamado diferenciado e pessoal que eles se esquecem de viver os aspectos principais do chamado geral de Deus para as suas vidas, da vocação geral que Deus estende para todas as pessoas que vieram a alcançar a condição de novas criaturas em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus e a fé no Senhor. Nos capítulos anteriores, já mencionamos o destaque que Paulo dá ao prêmio e à soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mostrando a condição essencial que estes aspectos deveriam ter na vida de cada cristão. Nos capítulos anteriores, também abordamos o destaque que o próprio Pai Celestial nos mostra sobre o eterno propósito que há em todos os chamados oriundos dele, o qual é convergir tudo em Cristo e que cada cristão passe a cooperar para que em tudo ele atue estando no Senhor e o Senhor nele. E se um cristão observasse somente o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus e a vida segundo o eterno propósito do Senhor para as pessoas segundo a sua bondade em Cristo Jesus, este cristão já teria uma enormidade de aspectos a serem conhecidos e vivenciados, e em relação aos quais, poderia ter as mais elevadas esperanças. Considerando que o soberano chamado de Deus e que o eterno propósito que Deus propusera em Cristo Jesus são a base de todos os outros chamados para os cristãos e que eles são os aspectos que dão sustentação, credibilidade e propósito à diversidade dos demais chamados específicos, é primeiramente no viver e no andar no soberano chamado e no supremo propósito de Deus que um cristão deveria depositar a sua atenção. Algumas pessoas podem vir a almejar tanto um chamado específico de Deus, por também pensarem que é por causa deste chamado que Deus vai abençoá-las em suas vidas, que elas podem deixar de perceber que é por causa do soberano chamado e do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus que elas podem vir a ser abençoadas no Senhor. Deus nos ensina que as dádivas que necessitamos para a vida estão em Cristo Jesus e nos são dadas ou conferidas juntamente com Ele, visto que em Cristo está a novidade de vida e não em um chamado específico. Embora um chamado específico possa ser um instrumento que venha a contribuir para a manifestação da novidade de vida recebida de Deus e venha a cooperar para a permanência nesta vida, a vida em si não está em um chamado em particular para ser desempenhado por uma pessoa. É no chamado global, geral ou soberano para a vida eterna e no alinhar-se com o propósito de convergir a vida pessoal ao Senhorio de Cristo que é encontrada a provisão para todos os aspectos de uma vida segundo a vontade do Senhor, e, mais uma vez, não em uma vocação ou chamado específico, conforme mais alguns textos abaixo. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. João 17:3. e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 2 Pedro 1, 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em Cristo, está a provisão de vida, a provisão de poder ser chamado a uma vocação específica e a provisão para viver e andar nela. É no soberano chamado para a vida eterna em Cristo, assim como no eterno propósito de Deus de estar e permanecer em Cristo, que se encontra a provisão de vida e dos chamados específicos, e não nos próprios chamados específicos como se a graça pudesse resultar de obras humanas. Sob a lei de Moisés, o cumprimento das obras desta lei precedia o recebimento da salvação de Deus. Entretanto, na vida em Cristo Jesus, que é segundo a graça do Senhor e não das obras de esforços humanos, a graça celestial precede as obras. É a graça do Senhor que concede sabedoria, entendimento, força e provisão para a realização das obras segundo a lei de Cristo e não em conformidade com a lei de Moisés. 2 Coríntios 9, 8 até 9. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Assim, quando uma pessoa compreende que é a graça de Deus que a sustenta, inclusive para ser chamada para obras específicas, e não que a realização de chamados específicos lhe garante a graça, esta pessoa também poderá mais prontamente compreender que o soberano chamado e o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus devem ter a sua principal ou primeira atenção. Pois é da permanência nos aspectos soberanos e supremos que derivam os demais aspectos de sua vida em conformidade com a vontade de Deus. A possibilidade de uma pessoa poder participar de outros chamados específicos de Deus, além do chamado soberano para a vida eterna e para se manter atenta ao eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, como sendo fruto da graça e da bondade de Deus, também é um tema abordado mais amplamente no estudo Obras, Trabalhos e Serviços, e do qual recordamos o seguinte texto. Efésios 2, 8 até 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por outro lado, o desconhecimento do soberano chamado e do eterno propósito de Deus, assim como também a valorização excessiva de chamados específicos, têm sido alguns dos principais aspectos que cooperam para o afastamento das pessoas daquilo que é fundamental e mais necessário para as suas vidas. Por não se aterem ao aspecto de que no mesmo e único chamado geral, global ou soberano de Deus já há uma enormidade de facetas nele inclusos, inclusive para cada um dos chamados específicos que Deus estende aos seus filhos, muitas pessoas têm se entregue às mais diversas e bizarras tentativas para encontrarem ou validarem algum tipo de chamado específico em suas vidas. Por falta do conhecimento do soberano chamado ou até pela resistência ao eterno propósito de Deus em convergir tudo ao senhorio de Cristo Jesus, as pessoas, a si próprias ou em reciprocidade umas às outras, se intitulam, nomeiam e consagram aos mais diversos chamados, pensando que pelos chamados que dizem ter alcançado serão abençoados pelo Senhor, ainda que vivam e andem em contrariedade ao senhorio de Cristo em suas vidas. A diversidade de chamados específicos que não vem da permanência e do prosseguir no soberano chamado de Deus e no eterno propósito do Pai Celestial em Cristo Jesus, não é procedente do Reino Celestial ou do Senhor Eterno, referindo-se, antes, a tentativas carnais e corrompidas relacionadas ao outro Evangelho, e não em conformidade com o Evangelho do Criador. sob a alegação de estarem servindo ao Senhor Eterno, mas dissociados do soberano chamado e do eternal propósito de Deus em convergir tudo ao senhorio de Cristo Jesus, muitas pessoas chegam a se apresentar até como apóstolos ou ungidos especiais de Cristo, procurando separar o povo em clérigos e leigos, como se por estas distinções tivessem maior valor que outros perante Deus. Entretanto, este tipo de proposições acaba recaindo nos modelos que tentam estabelecer mediadores entre Deus e as pessoas, cuja prática teve qualquer validade revogada pelo Pai Celestial ao revelar o seu Filho amado ao mundo como o único mediador entre Deus e todos os seres humanos, conforme exemplificado pelos textos a seguir. 2 Coríntios 11, 13 até 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mateus 24, 23 até 26. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, ungidos, e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Se o prêmio da soberana vocação de Deus para as pessoas é a salvação e a comunhão com Cristo Jesus, e o eterno propósito de Deus é convergir a todos em Cristo Jesus, porque Deus voltaria a estabelecer homens, mulheres, templos ou casas para que por meio destes aspectos as pessoas tivessem que chegar indiretamente a Ele. Ao manifestar o seu eterno propósito ao mundo, o qual é atrair a todos pelo seu eterno amor para estarem voluntariamente em Cristo Jesus, Deus não iria estabelecer algo que fosse contrário ao seu supremo propósito. Deus não iria remover um modelo imperfeito e fraco, como era o modelo do sacerdócio em conformidade com a lei de Moisés por ele ser fundamentado em homens como mediadores, para, em seguida, estabelecer um modelo que fosse igualmente imperfeito. Por não compreenderem o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus ou por resistirem a ele para não se encontrarem na luz do Senhor e sob o senhorio de Cristo, as pessoas adotam mentalidades de chamados similares aos quais já foram revogados pelo Senhor muitos séculos atrás. Por intermédio de Cristo Jesus, Deus introduziu e passou a oferecer a nova aliança de vida, a qual também implica em inteiramente novos critérios de chamados ou vocações. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. É somente pela esperança superior, pelo soberano chamado ou em conformidade com o eterno propósito de Deus de convergir tudo em Cristo Jesus que uma pessoa pode chegar verdadeiramente ao prêmio do soberano chamado, o qual é ter a Cristo no coração para também nele poder permanecer para desfrutar da novidade de vida concedida pelo eterno Pai Celestial. Colossenses 1, 27 até 28. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O soberano chamado para estar em Cristo Jesus é que permite uma pessoa viver a reconciliação com o Pai Celestial, e não algum chamado específico que alguma pessoa recebe, pois se fosse algum chamado específico, algumas pessoas poderiam se chegar a Deus e outras não. Um aspecto que, por sua vez, seria contrário ao fato de que Deus não faz acepção de pessoas, mas oferece a todos a mesma salvação e a mesma condição de fé em Cristo Jesus e na sua justiça, na qual não há necessidade alguma de mediadores humanos. Um ponto que estamos procurando ressaltar neste capítulo, refere-se ao fato de que se as pessoas não se atentarem às múltiplas facetas que são inerentes ou parte de um mesmo e único soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, elas ficam muito sujeitas a fazerem considerações inadequadas sobre os chamados específicos que Deus tem para estender aos seus mais diversos filhos que ainda vivem na Terra. No mesmo e único soberano chamado de Deus e no eterno propósito do Senhor para as pessoas virem a crer e receber a Cristo Jesus como o Senhor em seus corações, independentemente de algum outro chamado específico, também já se encontra a condição que, por exemplo, permite um indivíduo 1. Ser filho de Deus 2. Ser filho da luz 3. Ser sal da terra 4. Ser luz do mundo, ou ser como um luzeiro em um mundo cheio de corrupções. 5. Ser a carta viva escrita aos homens, não com tinta, mas pela mão do Espírito Santo. Ser uma testemunha viva dos feitos de Deus na sua própria vida. 6. Ser o bom perfume de Cristo no mundo. 7. Ser instrumento da justiça de Deus e não instrumento do pecado. 8. Ser um sacrifício vivo, santo e agradável na mão de Deus para a realização de uma diversidade de aspectos da vontade de Deus. 9. Ser ministro, servo, de Cristo em todas as ações na vida no presente mundo. 10. Ser um dispenseiro fiel a Deus dos mistérios do Senhor, e que sabe que o principal aspecto ou mistério a ser anunciado sempre é aquele que apresenta que a novidade de vida de Deus e as riquezas da sua glória estão em Cristo Jesus. 11. Poder orar diante de Deus em favor de todos os seres humanos. 12. Ter o nome arrolado nos céus ou no livro da vida eterna. 13. Ser selado pelo Espírito Santo e pela presença do Espírito do Senhor no coração. 14. Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. E ainda muito mais. Repetindo, então, mais uma vez, qual é o soberano convite ou chamado geral de Deus para todos os cristãos? O chamado ou o convite geral de Deus para cada cristão, ou para todos os cristãos, é para se aproximarem da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A comunhão com Cristo não pode ser transferida e nem mediada por outra pessoa. Por isto, este chamado é geral ou para todos, pois está disponível a todo cristão, mas também é específico e pessoal uma vez que cada cristão deveria praticá-lo individualmente com o Senhor. Não é minimamente razoável ou sóbrio um indivíduo ter a expectativa de ele próprio ficar alimentado mediante uma ação de outra pessoa supostamente se alimentar em seu lugar. Cada pessoa é nutrida do que cada um consome e não do que os outros se alimentam. Portanto, João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. João 6:57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. O Senhor Jesus Cristo declara que aquele que não permanecer, primeiramente, no soberano chamado de Deus, e que é em conformidade com o eterno propósito do Pai Celestial, não poderá alcançar a condição de dar frutos resultantes da soberana vocação e nem dos demais chamados específicos de Deus, visto que são todos concedidos pelo Senhor para darem fruto a partir do soberano chamado da comunhão com Cristo Jesus. Assim como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, assim também ninguém pode produzir fruto em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida se não permanecer, primeiramente, no soberano chamado de estar e permanecer na comunhão com Cristo Jesus, para a qual todos são chamados por Deus. Quando o Senhor Jesus nos ensina que um cristão precisa permanecer nele para ser frutífero segundo a vontade de Deus, ele está nos ensinando que também um chamado específico não tem vida em si mesmo. Pelo contrário, é o estar e permanecer no que está associado ao soberano chamado da comunhão com Cristo que proporciona vida para os chamados específicos. Portanto, antes de uma pessoa focar em chamados específicos que podem vir a existir para ela em Deus, é essencial ela focar em Deus que a chama e aperfeiçoa para a prática de boas obras. Hebreus 7:25. Por isso, Jesus também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 13:20-21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. 2 Coríntios 3:5. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. As obras de Deus a serem feitas por um cristão são manifestadas a ele como resultado da sua associação e comunhão com Cristo, o que, por sua vez, é o soberano chamado e eterno propósito de Deus para cada um dos seus filhos. Antes das pessoas se oferecerem a Deus para os mais diversos chamados e necessidades que há para serem atendidos no mundo, o Pai Celestial quer que as pessoas atendam o seu chamado de comunhão pessoal e individual com Ele, com seu Filho amado e com o Espírito Santo. O eterno propósito de Deus que os seus filhos voluntariamente convirjam ao senhorio de Cristo é para que todo aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário também se disponha a ser aperfeiçoado por Deus e guiado em toda a verdade pelo Espírito Santo. Quando será, então, que os cristãos finalmente compreenderão que o chamado do Senhor a eles é para primeiro serem filhos de Deus para que o próprio Pai Celestial os instrua e aperfeiçoe em Cristo Jesus? Quando é que os cristãos vão parar de buscar o seu aperfeiçoamento junto a outras pessoas, nas suas próprias escolas, seminários ou outros meios em vez de finalmente se colocarem diretamente diante de Cristo para terem uma comunhão genuína, profunda ou significativa com o Senhor? Além disso, como uma pessoa poderá ouvir a direção de Deus em chamados específicos vindos do Reino Celestial se ela não abre o seu coração para a comunhão com Cristo, o Rei e Senhor estabelecido pelo Pai Celestial para guiá-la e instruí-la? Apocalipse 3:19-20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. 1 João 1, 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A porta à qual o Senhor bate é a porta do coração de cada pessoa. E a casa que ele disse que entrará para ter comunhão é a vida de cada uma das pessoas que lhe abrem a porta. Mesmo que um cristão não saiba ainda o chamado específico do que Deus quer que ela faça em alguns momentos da sua vida, todo cristão tem registrado nas Escrituras o chamado ou a vocação para estar em Cristo Jesus em todos os momentos da sua vida. A comunhão de uma pessoa com Cristo é oferecida a todos os que o recebem como Senhor, não importando se estão livres ou em prisões, naturalmente falando. A comunhão com o Senhor é pessoal, espiritual, feita a partir do coração de um indivíduo e pode ser feita em todo lugar em que uma pessoa estiver, pois o Espírito do Senhor é livre para estar com os filhos de Deus por onde eles estiverem. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8, 14 até 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Poder caminhar com luz em chamados específicos é consequência de primeiramente andar na luz do Pai e do seu eterno e amado Filho Jesus Cristo. E sem atender o chamado para a comunhão pessoal com Cristo, a possibilidade de atuação na diversidade de outros chamados para fazer as boas obras que Deus de antemão preparou fica extremamente restrita. Por outro lado, quando as pessoas permanecem em Cristo Jesus, o Senhor promete que Ele fará com que elas venham a ser muitos frutíferas no Senhor, condição que Ele poderá manifestar com grande diversidade segundo a multiforme sabedoria de Deus. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Jeremias 17, 7 até 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quando um cristão atende ao soberano chamado e ao eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, a área, profissão ou local que o Senhor o chamar especificamente a estar e a atuar é um aspecto complementar ao seu viver e andar em Cristo, pois os chamados específicos são somente os meios para manifestarem os frutos que são gerados no cristão a partir da videira de Deus, a qual o Pai Celestial chama de Senhor Jesus Cristo. Na soberana vocação e no eterno propósito de Deus em Cristo Jesus está a fonte primária da provisão de todos os aspectos ou facetas que um cristão necessita para compreender, receber e realizar algum chamado ou atividade específica para a qual o Senhor o chamou. E isto, quer o chamado específico esteja relacionado a aspectos pessoais, familiares ou profissionais, quer ele seja no relacionamento com outros cristãos ou, ainda, com os mais variados aspectos da vida. Colossenses 2, 1 até 10. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. É no prosseguir no soberano chamado e no eterno propósito de Deus para a comunhão e vida em Cristo Jesus que uma pessoa pode encontrar a vida eterna e, segundo esta, também ser instruída e fortalecida para aspectos específicos de como cooperar com o Senhor eterno, sabendo, ainda, que, no Senhor, há uma diversidade imensurável de dons, serviços, ou ministérios, e realizações a serem experimentados por aqueles que nele permanecem. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. 1 Coríntios 12, 4 até 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, realizações ou obras, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Senhor sabe chamar, instruir, capacitar e prover tudo para a vida natural e eterna de cada pessoa, assim como também tudo aquilo que é pertinente a qualquer chamado específico que também procede do reino celestial para aqueles que permanecem em Cristo Jesus e que têm a Cristo como a sua eterna fonte de novidade de vida vinda do Pai Celestial. Assim, concluindo este capítulo, e considerando mais uma vez a condição essencial que o tema da comunhão com Cristo tem para toda a vida de cada cristão, gostaríamos somente de relembrar que este assunto se encontra ainda mais amplamente abordado em outros temas mais específicos, tendo em vista que o foco no presente material é mais direcionado a destacar os chamados e as vocações que uma pessoa tem da parte de Deus para com a sua vida. O foco mais específico sobre a prática da comunhão com o Senhor Jesus Cristo também se encontra nos temas letra ouvida, conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, assim como nas séries A Vida do Cristão no Mundo e Andando em Novidade de Vida.